te magnificamos, Jesus. Te damos a honra, te damos a glória, te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos trazendo a presença de Deus para dentro de nós, para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas circunstâncias. E quando nós, quando você decidir adorar a Deus, se conecte, pense nele. Pense nele do seu lado, pense em você conectado também com ele, no trono onde ele está. Se nós tivermos essa consciência de que ele é presente, nós vamos ter toda a reverência que nós precisamos ter. Nós vamos expressar todo o amor, toda a gratidão dos nossos corações. Como vocês acham que os apóstolos, eles adoravam a Deus? Alguns deles em lugares cheios de circunstâncias, presídios, presos, sob circunstâncias adversas, alguns sendo maltratados. E às vezes nós pensamos assim, ah, para me adorar a Deus eu preciso ter uma, os problemas, ter resolvido os problemas. Eu não posso ter problemas para adorar a Deus. Algumas pessoas pensam assim, isso não é verdade. Nós, a palavra de Deus diz lá no Salmo 34 que nós devemos adorar a Ele em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Vamos fechar os seus olhos, feche os seus olhos, vamos adorar a Deus. Em determinado momento também nós vamos parar de falar qualquer coisa ou qualquer palavra, e eu quero que você só sinta a presença de Deus. Sinta essa presença de Deus no seu coração, sinta essa presença de Deus na sua vida, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo descanso. Te adoramos, Jesus. Te magnificamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoro, Pai. Te magnifico. Te magnifico. Eu não estou sozinho, Pai. Eu não estou só. Eu não tenho medo. O Senhor não nos deu espíritos de medo. Nós não somos covardes. O Senhor nos deu espírito de coragem, ousadia, intrepidez. Te adoramos, Jesus. Te magnificamos, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor, te adoramos, Pai, te adoramos, Pai, te adoramos, Pai, te adoramos, Pai. Te adoro, Pai. Te adoro, Pai. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor já nos enviou a Tua palavra. E a Tua palavra, ela já nos sarou. Ela já nos livrou, já nos curou. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoro, Pai. Te chamamos de nosso provedor. Te chamamos de nosso operador de milagres. Te chamamos de nossa fonte de força. Tu és a nossa fonte de força e de direção. Tu és a minha fonte de força e de direção. Te dou a honra, te dou a glória, te dou louvor, te adoramos, Pai, te magnificamos, Pai. Te adoramos. Te adoro, Pai. Aleluia, Jesus. Tem experimentado momentos maravilhosos na presença de Deus. Falei pouca hora com Fó. Que o pastor David falava algo que eu não tinha compreensão exata do que ele estava falando. Eu ouvi o pastor David falando muito tempo, muitas vezes sobre adoração. E ele falava assim, que a adoração, se você começa a ter uma prática de adorar a Deus, isso vai se tornar algo viciante na sua vida. De uma maneira tão forte, onde você vai querer essa presença na sua vida, que você vai ter que se esforçar para praticar outras práticas, como a oração em línguas, a ler a palavra, confessar a palavra. Porque a adoração, ela traz a presença de Deus, ela traz cura, ela traz o amor de Deus para dentro de você. Imagina sua alma toda confusa, ou cheia de dúvidas, enfrentando medos, circunstâncias, de repente é como se você pegasse essa alma sua e mergulhasse ela no amor de Deus. É o que acontece quando você está adorando a Deus. Você está mergulhando sua mente nessa presença de Deus, nesse lago que é cheio do amor de Deus. Adoração também, ela nos tira o medo de viver, o medo dos problemas. Você já viu que um bêbado, ele não tem medo? Um bêbado, ele não tem medo de fazer conta, ele não tem medo de brigar com um cara mais forte que ele. Quantas vezes a gente já viu um bêbado e fala com ele, ô moço, vai para casa. Fica aí fazendo essas coisas, não. Porque o álcool produz isso na vida das pessoas de uma maneira errada e de uma maneira inconsequente. Faz com que as pessoas tomem atitudes inconsequentes, mas adoração não. Adoração te leva para um lugar onde você não vai ter medo daquilo que o diabo está querendo trazer para a sua vida ou para o meio onde você está. De uma maneira onde você se ergue com a palavra de Deus contra aquela circunstância. Então passe tempo adorando a Deus. Você pode fazer isso na sua casa. Entra para dentro de um quarto, ou talvez senta lá no sofá, em algum lugar, e começa a dizer para Jesus que você ama Ele. Jesus, eu te amo. Se você estiver enfrentando aqueles dias onde você está enfrentando um medo por alguma coisa, começa a dizer: eu não tenho medo. O Senhor não me deu espíritos de medo. Eu te agradeço, Pai, porque eu tenho a paz do Senhor dentro de mim. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha fonte de força. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei várias e várias vezes em um determinado lugar que eu não sabia sair dali. Eu não tinha forças para sair daquele lugar. Eu precisava sair, mas eu não sabia como sair. Eu precisava caminhar, mas eu não sabia como caminhar, porque eu não tinha forças. E quando você começa a ficar na presença de Deus, o adorando, o orando em outras línguas, de repente você se vê olhando para trás e vendo aquela circunstância que você não sabia lutar com ela, ficando para trás. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Um pouco aqui, um pouco ali. Nós somos transformados quando nós passamos tempo na presença de Deus. Você vai se tornar como aquela pessoa que você mais passa tempo com ela, você vai se tornar como ela. É por isso que ficar na presença de Deus vai trazer todos os atributos de Deus para dentro de você. A paz, a verdade, a alegria, o amor. E quando eu falo que esses atributos de Deus vão preencher você, eu também quero dizer para você que as outras coisas que não são de Deus vão ter que sair fora. Você não vai conseguir continuar caminhando com Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, e fazendo aquelas coisas que você outrora fazia. Marivalda, apaga as luzes ali para mim. Todas elas. Todas. Eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas é bom a gente fazer de novo. Apaga até a de fora, Marivalda. A de fora é nesses... A de fora é no interruptor. Apaga de fora agora, do interruptor aqui, ó. De trás da tampa onde você tinha, tem dois interruptores. Isso, aí. Quem está vendo alguma coisa aí, gente? Você está vendo alguma coisa? Quando nós começamos a passar tempo na presença de Deus, as coisas vão se clareando de uma maneira onde você vai enxergando. Acende a de fora primeiro agora, Marivaldo. Aí, olha só. Acende uma por uma, devagarinho. Acende uma, depois você para. Aí, pode acender essa. Acende toda. Isso. Melhorou, não melhorou, gente? Nós já começamos a enxergar que aqui tem um obstáculo, que eu não posso bater nisso aqui. O que que faz a gente enxergar? E o que que faz você não enxergar? Quando você recebeu Jesus, você recebeu uma semente de Cristo, uma nova natureza capaz de ser ensinada e capaz de andar com Deus em obediência. Mas quando nós não tínhamos Jesus, nós andávamos, apaga tudo de novo, Marivaldo, só para eles terem ideia. Apaga de fora também. Vocês não. Se eu falar como é que está o chão aí, vocês não sabem. Se tivesse um buraco aí, dessa maneira que nós estamos aqui, você poderia pisar nesse buraco, quebrar uma perna, quebrar um braço, machucar. Mas quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo e recebemos o nosso espírito que estava morto, ele passou a viver. E agora é vontade de Deus que agora esse nosso espírito seja agora ensinado e instruído. Acende agora, Marivaldo. Pode acender todas. Tô. Louvado seja Deus pela luz. Porque a luz faz com que você enxergue o quê? As trevas. Não, isso aqui tem buraco. Não, eu não posso continuar andando aqui. Não, eu não posso continuar fazendo essas coisas. E você só vai compreender se essa luz estiver em você. E quando você passa tempo com Deus, você pode vir sentar, meu irmão, você também é filho de Deus, pode sentar aqui um pouquinho. Obrigado, Marivaldo. Quando você passa tempo com Deus, todas aquelas coisas que ainda quer controlar a sua vida, você vai se livrar dessas coisas. Não tem como. A minha comunhão com Deus faz com que eu enxergue, poxa vida, eu não posso continuar fazendo essas coisas. Jesus entregou a vida dele por mim. Ele morreu naquela cruz. Derramou o sangue dele precioso por mim. Às vezes, como crentes imaturos, nós achamos que sermos abençoados é você ter mais dinheiro, ter mais casa, ter um carro mais novo. Não é errado você ter essas coisas. Mas isso não é a evidência de que você está andando com Deus. A evidência de que nós estamos crescendo em Deus, a evidência de que você está crescendo em Deus, é você se tornar todos os dias parecido com Cristo. Como a gente conhece uma árvore? Se eu falar para vocês, olha, tirar um caju de um cajueiro e depois eu te entregar um caju e falar assim, olha, isso aqui é um pé de manga. Não é verdade. Ainda que eu fale que ali é um pé de manga, mas ali não é um pé de manga, porque produziu o quê? Caju. Através de que você acha que nós somos conhecidos? Através de que você acha que você é conhecido? Jesus falou que nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos, damos. E quais são esses frutos que nós podemos dar? Ainda que nós não estejamos dando todos esses frutos, mas existe um caminho para que nós possamos produzir eles nas nossas vidas. E a Bíblia não fala que o crente, ele é conhecido pela quantidade de dinheiro que ele tiver, ou pela quantidade de coisas que ele possui. Não, nós somos conhecidos pelos frutos. E que frutos são esses? Ou pela quantidade. Antigamente, quando eu me converti, eles pregavam para mim assim, olha, se você consegue ter muitas pessoas atrás de você, é porque você está produzindo muitos frutos. Então, quanto mais pessoas você ganhar para Jesus, esses são os frutos que você tem, das pessoas que você ganhou para Jesus. Eu conheço muitas pessoas que elas ganham muitas pessoas para Jesus, mas a vida delas não são tão boas como deveria ser e como Deus queria que elas fossem. Há uns anos atrás, um rapaz me procurou. Ele é meu amigo, morava em Belo Horizonte. E ele então, ele ajudou um rapaz que era um drogado e pregou para esse cara. Esse cara se converteu e esse cara ficou firme lá com ele, buscou a Deus e estava fazendo as mudanças maravilhosas na vida dele. E esse cara começou então a pregar para muitas pessoas o testemunho de vida dele. E falar do que Deus tinha feito na vida dele. E muitas pessoas eram tocadas com a vida e com o testemunho desse cara. Mas aí depois, esse amigo meu começou a perceber que esse mesmo rapaz, depois de um tempo, ele tinha voltado para as drogas. Ele tinha voltado para aquela vida antiga dele. Mas mesmo assim, ele pegava a Bíblia dele, ia até uma daquelas praças lá em Belo Horizonte. E esse amigo meu falou assim: Júnior, você acredita que mesmo naquela condição que ele estava, de ter voltado para aquela vida antiga dele, ele pregava nas praças lá em Belo Horizonte. As pessoas recebiam Jesus, ele orava pelas pessoas, muitas delas eram curadas. Os frutos também não são a quantidade de pessoas que você toca usando a palavra, é a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelos frutos, e esses frutos sempre vão ser uns frutos de santidade. Eu não estou falando que eu sou perfeito, e eu acredito que não tem ninguém aqui que é perfeito. Eu acredito que nós lutamos com fraquezas, vocês também lutam com fraquezas. Temos circunstâncias que nós estamos lutando com elas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos abraçar as fraquezas e falar: olha, eu não, essas coisas não vão sair de mim. Porque ainda que você esteja aparentemente fazendo uma obra de Deus, que é evangelização, essas coisas, que é importante que a gente faça, é importante que você, aonde você for, testemunhe daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Mas mais do que isso, o que Deus quer é que você seja transformado na imagem dele aqui nessa terra. De que serve para mim falar de Jesus aqui, sendo que eu não vivo Jesus no meu dia a dia? Sendo que Jesus, ele só entra comigo quando eu entro na igreja. Mas quando eu saio da igreja, Jesus não vai comigo. Eu tenho que ter essa consciência de que ele é presente em todo e qualquer lugar. Eu não tenho três vidas. Isso me ajudou muito quando eu comecei a entender que eu não podia ter duas vidas, três vidas. Uma na igreja. Outra fora da igreja, outra no meu trabalho, outra com algumas pessoas, outra com outras pessoas. Não, eu tenho que ter uma vida só. E os frutos do Espírito em nós vai fazer com que cada vez mais você entenda que você não é trevas, que agora nós somos luz. E qual é uma das evidências da luz? A luz, ela faz o quê? Ela expõe o quê? As trevas. Ou tem um buraco, ou tem isso aqui, olha, tem um poste aqui. Eu não posso bater nesse poste. Tem um perigo aqui. As pessoas que não têm essa consciência de Deus na vida delas, elas estão correndo perigo todo o tempo. Elas não têm mais consciência do que é, do que pode destruir elas. Certa vez eu escutei o pastor Gelri falando uma coisa que me ajudou muito. O pastor Gelri falou assim, que existe uma linha onde Deus estabelece que é uma linha como se fosse assim, ó, basta, se você passar daqui, você pode ser destruído. Mesmo como crentes, talvez nós podemos reduzir o nosso tempo aqui, porque não aprendemos a ouvir Deus. Isso não quer dizer que você vai perder sua salvação, que eu vou perder a minha salvação, mas nós podemos reduzir o nosso tempo que Deus quer para mim e para você. Essa semana eu ouvi o pastor Arla falando, e é uma coisa que a gente aprende sempre, e que a gente ensina para os nossos filhos, né? Existem duas maneiras de você aprender. Uma é a maneira mais difícil. É aquela maneira onde você talvez precisa acontecer alguma coisa com você para que você, poxa vida, isso não vou continuar fazendo. Ou existe aquela maneira mais sábia, que é a maneira que Deus quer que eu aprenda, que é observando o erro e a falha dos outros. Por exemplo, eu não sei vocês, mas mãe, não bastou ela falar para mim, não pega no fogo. Eu só parei de pegar no fogo no dia que eu queimei. Ai, aí eu olhei para ela, tipo assim, a senhora estava falando a verdade. Pegar no fogo queima. Às vezes, para muitos cristãos, é assim que eles vão aprender. E Deus sempre vai querer nos poupar e nos livrar. Amém? Se nós estivermos andando com Deus, nós vamos ver os obstáculos, nós vamos ver os buracos. Não, aqui eu não vou me associar. Passar tempo na presença de Deus vai fazer com que você entenda essas coisas. Eu queria que vocês abrissem 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3. Versículo 9. Segunda de Pedro está perto aí de Primeira de João, antes de Primeira de João. Já no final da Bíblia. O Senhor não se atrasa em cumprir o que? A sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer. Aqui quebra todo aquele conceito de muitas igrejas que fala que existem pessoas que são predestinadas à salvação e outras não são predestinadas à salvação. Se você for um predestinado, Deus vai te encontrar. Agora, se você não for um predestinado, Deus não vai te encontrar. É isso que essas doutrinas, elas dizem, e não é verdade. Porque que está falando aqui assim o quê? Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos... É isso que está escrito na sua Bíblia? Na minha está escrita todos cheguem ao arrependimento. Então é vontade de Deus que toda a humanidade chegue ao arrependimento. E aqui continua dizendo assim, entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo, Já pensou? Esse dia aqui está falando, Pedro está falando que tudo vai ser queimado. Aquelas coisas que nós julgamos como coisas mais valiosas, sendo derretidas assim, aos nossos olhos, todas as propriedades, tudo aquilo que as pessoas tinham como maior valor, já deu para você parar e imaginar um trem desse? Um negócio desse? Tudo sendo queimado? E aqui continua: a terra e toda obra nela existente serão expostas o quê? Ao fogo. Toda a terra exposta ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Gente, se vai ter tudo isso que Pedro está falando aqui, que tipo de pessoa nós precisamos ser? Ou precisamos lutar para sermos? Eu não sou perfeito ainda, mas eu não estou de braços cruzados. E como eu sei que eu não estou de braços cruzados? Porque eu estou passando tempo com aquele que está me transformando de glória em glória, na imagem dele. E aqui fala assim, ó: ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa necessária que sejais? Pessoas que vivem como? Em quê? Santidade. Pessoas que vivem em quê? Santidade. Um dos objetivos maiores nossos como cristãos é lutar pela santidade, é buscar conquistar ela. Todos nós temos coisas que nós precisamos deixar para trás. E nós não vamos conseguir deixar essas coisas se nós não tivermos essa luz de Deus para nos mostrar. Hoje eu estava falando aqui que uma pessoa me procurou esses dias, essa semana, e isso é uma das evidências de que essas pessoas estão orando. Você sabe qual é a evidência de que alguém realmente está passando tempo com Deus? A evidência é as pessoas começam a enxergar as coisas que elas precisam fazer para mudar. Eu descobri, tem umas coisas aqui que eu não posso continuar fazendo. E não é nada com o outro, é tudo com você, viu? A evidência de que você está orando não é evidência que você queira mudar o outro. A evidência de que você está passando o tempo com Deus sempre vai ser a evidência de você mudar você mesmo. Às vezes nós somos rápidos para encontrar defeito nos outros, ou para apontar a fragilidade, as fraquezas dos outros. Esse é o caminho da religião. É por isso que a mensagem nossa aqui na nossa igreja: mude você, porque se você mudar você, você está no caminho para que o mundo seja mudado. Nós não vamos conseguir mudar os outros, nós não vamos conseguir fazer com que os outros sejam mudados se nós não estivermos mudados. Um cego pode pegar na mão do outro e pode conduzir o outro com segurança? Você já viu um cego guiar outro cego? A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, o que pode acontecer com os dois? Ambos podem cair no mesmo buraco, porque eles não estão enxergando nada. É por isso que é tão importante nós nos associarmos com pessoas que você sabe que está passando tempo com Deus, que está te encorajando a você ficar na presença de Deus, que está te encorajando você ler mais a palavra, adorar mais a Deus, porque é nesse lugar que você vai ser transformado. Amém? Que espécie de pessoa é necessária que sejais? Pessoas que vivem em santidade e que? Piedade. Amor. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo. E todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade. Glória a Deus, o que Pedro está falando aqui, olha, não considere que está demorando como se fosse uma coisa ruim, não, mas considere que esse tempo que está demorando é uma oportunidade para que outras pessoas vejam, para que nós ainda, mesmo nós, continuamos fazendo as mudanças que nós estamos fazendo. E aqui continua dizendo assim, ó, considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quantas pessoas nós temos visto usando a palavra e pregando um evangelho onde você pode fazer qualquer coisa, que não tem problema você viver a sua vida do seu jeito, que você não perde salvação, de que você pode se entregar sim às suas paixões, qualquer que seja elas, que você pode sim viver uma vida de irresponsabilidade. É isso que Pedro está falando aqui. Eles pegam os ensinos de Paulo que são difíceis de entender e eles torcem conforme a vontade deles. E aqui continua dizendo assim, ó, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles, sendo assim, amados, estando bem informados, diga assim, eu estou bem informado, e por isso eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Amém. Sendo assim, amados, estando bem informado, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. E aí, antes crescei. Diga assim, antes eu estou crescendo. Ou antes eu quero crescer. na graça e no conhecimento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É bom ou não é bom ter luz, gente? Qual é melhor andar? Num caminho onde tem luz ou num caminho onde você não enxerga nada? É por isso que para as pessoas que estão em trevas, para elas tudo é igual. Não tem diferença. Elas não enxergam os obstáculos. Elas não enxergam os buracos. Elas não enxergam o perigo. Mas para nós temos a luz. E Deus quer que nós venhamos ter essa consciência do que é perigo, do que não é perigo, até onde eu posso, até onde eu não posso. E aqui Pedro continua dizendo assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Sabe aquele dia que nós vamos estar lá com Ele? Ele não vai te perguntar quanto você deixou aqui na sua conta bancária. E talvez você até diga: olha, Jesus, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, ganhei aquilo outro para o Senhor. Eu orei pelos enfermos, eu visitei os presos. São coisas boas de fazer. Mas, na verdade, o sinal de aprovação maior vai ser por aquelas mudanças que você fez na sua vida, que foram mudanças eternas. Aquelas mudanças que você deixou o Espírito Santo lidar com elas dentro de você. Lidar para que essas coisas não te controlassem ou não te dominassem mais. E nós vamos superando essas coisas. Agora eu queria que vocês abrissem 1 João. Capítulo 3. Versículo 4. Diz assim: toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Diga assim: eu não quero e eu não vou me acostumar com o pecado. Amém. Gente, isso quer dizer que quando nós falhamos rapidamente, nós precisamos ser rápidos em arrepender e sair daquele caminho. Sermos rápidos. Não viver costumeiramente fazendo as mesmas coisas. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar. Por que nós estamos ceando aqui agora? Para lembrar o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele tirou, ele se manifestou para tirar. Não foi para deixar nós presos ao pecado, mas ele se manifestou para que nós não venhamos mais sermos controlados ou dominados pelo pecado. Diga assim: o pecado, ele não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Amém. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar o quê? Os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive. Isso não quer dizer que nós não podemos falhar, mas está querendo, está falando aqui que não vive. Você não tem uma vida, nós não podemos ter uma vida de pecado. Talvez alguém pode apontar: olha, o pastor Júnior fez uma coisa ali que ele não deveria ter feito. Agora, todos os dias você vê eu fazendo aquelas mesmas coisas repetidas vezes, é uma vida, se torna uma vida. Aquele pecado se torna algo que cauteriza a minha mente para que eu não acho que é errado. Não acho que é assim. E eu corro o risco, se eu começar a entender que aquilo não me faz mal. É isso que o João está querendo dizer, que ele continua dizendo assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que vive habitualmente é um hábito, no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Às vezes algumas pessoas falam assim para mim: eu acho que para mim não tem perdão. Por quê? Por que para você não tem perdão? Ah, porque eu fiz isso. Só dessa pessoa falar isso, ela já está perdoada, porque ela já entendeu que ela precisa se livrar daquilo. Só de nós compreendermos que existem coisas que nós não podemos continuar fazendo, já é uma evidência de arrependimento. Já é uma evidência de que nós não estamos satisfeitos em continuar vivendo aquela vida. Não tenha medo, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e para tirar todos os pecados que nós estávamos presos a eles. Ele se manifestou para nos tirar, para tirar esses pecados de nós. O que que nós estamos celebrando aqui hoje? Eu não estou celebrando as minhas conquistas. Eu acredito que nenhum de vocês vieram aqui para celebrar o que vocês conquistaram, mas nós estamos aqui celebrando o que Jesus Cristo fez por nós. Ele deu a vida dele por mim. O sangue dele me lavou, me purificou de todo pecado. Amém. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática, não se dedica. Não está falando que você não possa cometer um pecado, mas está falando de uma vida de dedicação. Não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Agora eu queria que vocês abrissem 1 de João, mas voltar um pouquinho, capítulo 1. todos nós ainda lutamos, gente, com pecados. Todos nós. O que nós precisamos continuar é orando em outras línguas, lendo a palavra, para que cada vez mais a gente possa ter nojo dessas coisas, ao ponto de não quero mais essas coisas na minha vida. 1 João 1, versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de algumas injustiças, é isso que está escrito? De toda injustiça, nos purificar de qualquer injustiça, qualquer que seja ela. Não são algumas, não, Deus perdoa algumas coisas, outras coisas Deus não perdoa. Qualquer que seja, não deixe com que o diabo te condene pelas coisas das quais agora você está vendo. Puxa vida, onde é que eu estou? Onde é que eu estava? Glória a Deus que veio à luz. Glória a Deus que você agora tem uma outra direção. Amém. Nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Amém. Mesmo nós como filhos, o que Deus nos escreve é para que nós não possamos pecar, mas se pecarmos, Ele é fiel para nos perdoar. Caros filhinhos, essa palavra vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Mas todo o que guarda a sua palavra, nós vamos deixando a palavra de Deus entrando dentro de nós, nós vamos guardando, gente, a palavra dele. Amém? É como a voz de uma mãe, de uma boa mãe: filho, não pega no fogo. Aí vai lá o filho, bota a mão no fogo. Ele sabe que se botar a mão de novo ali, ele vai queimar de novo. E aquela palavra da mãe está lá dentro do coração dele: filho, não pegue no fogo. Amém. Amados, se mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e desta forma sabemos que estamos nele. Como é que você sabe que você está nele? Ah, eu sei que eu estou nele, sabe por quê, pastor? Porque olha o extrato aqui da minha conta. Olha a quantidade de pessoas que está me seguindo. Olha a quantidade de pessoas que eu ganhei para Jesus. As pessoas, elas estão perdendo o padrão. O nível que as pessoas estão andando, querendo andar com Deus, já está tão baixo, mas tão baixo, que não tem mais um padrão. Um padrão moral, um padrão, como Pedro falou. Porque está maioria das pessoas fazendo o que elas querem fazer. Ah, não tem problema você fazer isso, não tem problema você fazer aquilo outro. E é isso que João está falando aqui. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou nele? Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vós. O que João está falando aqui, que esse mandamento que ele estava falando aqui, não é um mandamento novo, mas é um mandamento que é antigo, que era a vontade de Deus desde que a humanidade foi criada, mas que naquele momento eles não podiam praticar o que nós agora podemos, porque nós agora nascemos de novo, temos a nova natureza, podemos ouvir Deus, podemos obedecer a Deus, recebemos a semente de Cristo em nós. Amém. Pois, todavia, os que vos escrevam um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Para nós que estamos andando com Deus, esse caminho vai se tornando mais e mais claro. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 3, fala assim, ó, para finalizar: e todo o que tem nele essa plena confiança. Que confiança, gente? A confiança de que ele vai vir, a confiança de que realmente esse mundo aí fora, tudo vai acabar em fogo. A confiança de que não tem nada que você possa segurar nesse mundo. Se nós temos essa confiança, o que é que nós precisamos fazer? João também diz aqui a mesma coisa que Pedro disse. A mesma coisa. E todo que tem nele essa plena confiança, busque por ter mais dinheiro, e todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo. Eu não posso mudar outros, mas eu posso mudar mim. Eu não posso fazer com que os outros parem de fazer determinadas coisas, mas eu posso fazer com que eu pare de fazer algumas coisas que são destrutivas. Amém? E todo o que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pedro diz assim: sede santos, como ele é santo. Quem diz que conhece a ele precisa andar como ele andou. Você acha que o trabalho nosso aqui é pouco? É muito. Buscar por esse caminho de santidade. Não seria mais fácil a gente mudar os outros? Pregar para os outros? Fazer com que os outros mudem? Cuida de ti. Cuida de você. Porque fazendo assim você vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. De quem você acha que você vai dar conta? Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, vocês vão continuar orando assim? E os perdidos? As pessoas estão indo para o inferno. Vocês não vão se importar com essas pessoas? Eu estou me importando com essas pessoas muito mais. Quando eu sento numa cadeira como essa aqui, eu fico 2 horas orando em outras línguas. Ou quando você entra para dentro daquele quarto, o seu lado na sua casa, e fica lá 3 horas, 4 horas, ou 1 hora, ou 20 minutos, não sei, fazendo com que ele mude as coisas que estão erradas dentro de você. Você está muito mais preocupada, ou mais preocupado com o mundo do que muitas pessoas aí fora, que só encontra defeito nos outros. Eu estou muito mais preocupada com a mudança das outras pessoas, quando eu passo o tempo edificando a mim mesmo, para que depois de ter pregado os outros, eu mesmo não seja reprovado. Você sabe por que muitas pessoas não estão acreditando mais na verdade? Porque elas veem as pessoas falando uma coisa, mas elas vivem uma outra coisa. O que nós precisamos é entender que Jesus, ele já pagou um preço alto, muito alto. Derramou o sangue dele precioso naquela cruz para nos purificar. Não deixe com que o diabo te condene do seu passado. Diga assim comigo: nada do meu passado, nada do meu passado poderá estragar ou impedir o meu futuro. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu sou teu filho. O Senhor me ama, Pai. Amém.